Os fatores de ponderação, índices utilizados na distribuição dos recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, devem se aproximar o máximo possível dos custos reais do ensino público em todo o país. A avaliação é dos especialistas que participaram do último encontro do ciclo de debates sobre a regulamentação do fundo, que foi tornado permanente em agosto por meio de uma emenda à Constituição. Atualmente, existem 19 fatores de ponderação, que variam de acordo com etapas, modalidades, jornadas e tipos de estabelecimentos educacionais. O coeficiente 1, que é o parâmetro inicial, representa os custos de uma matrícula no ensino fundamental urbano. Os outros variam de 0,7 a 1,3. As variações levam em conta, por exemplo, que a educação infantil é mais cara do que o ensino médio. Coordenador do ciclo de debates, o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, sintetizou o desafio de, em pouco tempo, diminuir a distância entre as ponderações estabelecidas anualmente e custos como infraestrutura e pagamento de professores.
O que nós devemos fazer nesta regulamentação? Nós já devemos mudar os ponderadores? Nós devemos programar uma mudança para frente? O que a gente deve fazer para, de fato, conseguir financiar da forma adequada cada uma dessas modalidades?
Representantes das três esferas de governo e da sociedade civil chegaram à conclusão de que os fatores de ponderação só devem mudar a partir de 2022. Eles acreditam que faltam estudos mais aprofundados para subsidiar as modificações. Também há dificuldades de acesso às bases de dados. Tanto o Ministério da Educação quanto institutos de pesquisa já estão fazendo esses estudos. Os debatedores reforçaram a importância de que o custo aluno qualidade, o CAC, já previsto na emenda que tornou o Fundeb permanente, seja utilizado como parâmetro na revisão dos ponderadores. Também defenderam que as desigualdades socioeconômicas sejam consideradas. Josué Modesto, do Conselho de Secretários Estaduais de Educação, salientou o que se espera dessa reorganização.
As diferenças e ponderações resultantes devem assegurar equilíbrio na distribuição de recursos aos entes federados para assegurar o adequado atendimento às diversas etapas da educação básica obrigatória nas respectivas redes.
A tarefa não é simples. Gustavo Moraes, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, lembra que mesmo dentro de cada etapa de ensino, é difícil se chegar a um cálculo que contemple todas as particularidades. Ele dá o exemplo do ensino técnico profissionalizante integrado ao ensino médio.
Uma coisa é a gente ter um curso técnico no eixo tecnológico de gestão e negócios, por exemplo, um técnico em secretariado escolar, e outra você ter um técnico em controles e processos industriais, vamos pegar, por exemplo, um técnico em eletrônica, que você tem que ter um laboratório muito equipado. De que forma a gente consegue ponderar essas necessidades de financiamento da educação brasileira?
O deputado Felipe Rigoni, que é o relator do projeto de lei que regulamenta o Fundeb, informou que o seu parecer deve estar pronto no dia 16 de novembro. A expectativa é que a votação seja feita em no máximo 2 semanas na Câmara, para que a proposta possa ser encaminhada ao Senado. O objetivo é que o Fundeb entre em vigor no início de 2021, já com a regulamentação aprovada. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.